Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português e a emissão vespertina neste domingo, 13 de outubro de 2024, que está a ser produzida pelo Jaime Faria e apresentada pela Ana Guedes. Saudamos em nome de todos os que vão participar nesta emissão. Pode escutar esta emissão na internet, em direto, em voaportugues.com. Pode também ouvir-nos na onda curta, nas frequências de 12.080 e 17.655. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguitia Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu, com a rádio Sitchanu, que é leste FM. Em Bubé, rádio Papagaio, na cidade de Cachungo. Estamos com o Lero Bando, na cidade de São Domingos. A nossa rádio parceira é a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje vamos falar sobre o legado de Augusto Chicaia, a vocalista do conjunto Jovens da Prenda, falecido recentemente e que contribuiu para a divulgação do Semba. Depois, na rubrica de saúde, vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde mental. E no Fala África, a Danis Teschi traz-nos a Dora Chipante. Ela é uma artista plástica de Moçambique que transformou a sua arte numa poderosa ferramenta de impacto social. Mas agora, vamos trazer-vos o Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes. Vamos às notícias de hoje com o Sérgio Nhambe. Autoridades egípcias afirmam que uma locomotiva embateu na cauda de um comboio de passageiros com destino ao Cairo, no sul do Egito, matando pelo menos uma pessoa e ferindo pelo menos 21. A colisão ocorreu no domingo na província de Minia, a cerca de 168 milhas a sul do Cairo, informou a autoridade ferroviária em comunicado, tendo as duas carruagens caído num curso de água adjacente. A causa do acidente está a ser investigada. O acidente de domingo é o segundo no mês no país do norte da África. Os descarrilamentos e acidentes de comboios são comuns no Egito, onde um sistema ferroviário envelhecido tem sido também afetado por uma má gestão. O Pentágono anunciou no domingo que vai enviar para Israel um sistema antimíssel de grande altitude e a respectiva tripulação militar norte-americana para ajudar o aliado a proteger-se de potenciais ataques de mísseis iranianos. Por ordem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, autorizou o envio de uma bateria do sistema terminal High Altitude Area Defense e da respectiva tripulação de militares norte-americanos para Israel, a fim de ajudar a reforçar as defesas aéreas de Israel na sequência dos ataques sem precedentes do Irã contra Israel em 13 de abril e novamente 1 de outubro, afirmando o secretário de imprensa do Pentágono, Pat Ryder, em comunicado. Por seu turno, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu apelou este domingo às Nações Unidas para que retirem suas forças de manutenção de paz do Líbano, alegando que os militantes do Hezbollah estão a utilizá-las como escudos humanos nos combates com Israel. Com 5 soldados da paz feridos em 3 incidentes distintos desde quinta-feira, o líder israelita disse ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que é a altura de retirar as forças da ONU dos redutos do Hezbollah e das zonas de combate. A vossa recusa em evacuar os soldados torna-os reféns nas mãos do Hezbollah, disse o primeiro-ministro israelita. Netanyahu, falando antes de uma reunião do Conselho de Ministros, disse, passo a citar, lamentamos os danos causados aos soldados e estamos a fazer de tudo o que podemos para evitar que tais danos, mas a forma mais simples e óbvia de o fazer é retirá-los da zona de combate. Em Moçambique, 4 dias depois da votação para o Presidente da República, deputados e governadores, continuam as críticas por parte da sociedade civil e analistas em relação ao que consideram falta de transparência do processo. O CDD disse no comunicado que a demora e a falta de transparência na divulgação dos resultados pode dar lugar ao que chama de manipulação para beneficiar a coligação Frenamo, que refere-se a Frelimo e Renamo. E assim foram as notícias. Continue com a nossa emissão. Feliz domingo.
A Paulo Chacaia foi vocalista do conjunto Jovens do Prenda, em Angola, que integrou há mais de 50 anos com as suas canções do género musical semba, contribuiu assim para que o ritmo fosse elevado ao património material da cultura angolana. Chacaia faleceu há algumas semanas e alguns artistas defendem a continuidade do seu legado para que as futuras gerações de apreciadores do cancioneiro angolano possam preservar o género musical e continuarem a divulgá-lo. Um trabalho de Pedro Dias.
Samba, samba, yamba tu pa mama. 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 Samba, samba.
Samba, samba, uma das muitas canções de referência do músico Augusto João Luiz, artisticamente conhecido por Augusto Chacaiá. Calou-se a voz no passado dia 15 de setembro, vítima de prolongada doença, aos 73 anos de idade. Os restos mortais foram a enterrar no dia 20 de setembro no cemitério da Santana. Augusto Chacaiá é recordado como alguém que também contribuiu para que o género musical semba fosse elevado a património imaterial da cultura angolana. Chacaiá fez parte de vários grupos musicais da urbe luandense, de Kansas do Prenda, Ases do Prenda, Angolenses, só para citar alguns, até aos Jovens do Prenda, décadas dos anos 60 e 70. Apesar da morte de Augusto Chacaiá, o ex-integrante dos Jovens do Prenda, Dom Caetano, disse acreditar que o legado do artista será preservado, assim como as várias gerações vindouras de músicos olharão para a arte de Chacaiá como um farol para a criatividade artística.
Este é um momento muito difícil, muito, muito difícil, porque foi extemporânea a morte do Augusto, foi inesperada, mas de certo modo temos que aprender a digerir a dificuldade por formas a podermos honrar com dignamente a sua memória.
Andou doente, padeceu algum tempo ou foi de repente?
Augusto Chacaiá, ao longo dos últimos 2 anos, veio sofrendo de uma doença prolongada e realmente teve muitas recaídas. Presumia-se que pronto, devia estar mais salvaguardado pelos cuidados médicos. Não faltaram, até porque não faltaram na clínica Girassol, onde ela acabou por falecer. Portanto, já lá esteve várias vezes.
Vamos compreender que morreu por uma vez.
Sim, sim. Morreu mesmo por doença.
Não, não foi por, como se diz muitas das vezes, os artistas são abandonados e acabam por
não,
por
senhor, morrer na mente. Não, não houve abandono, não houve abandono. Até porque ela era uma pessoa muito querida nas hostes da governação, nas hostes da cultura nacional, era uma pessoa muito querida e de facto, sempre que ele solicitasse alguma coisa, a palavra dele era a palavra do mais velho. E, portanto, era ouvido e era, naturalmente, também abraçado por todos quantos se faziam amigos da música nacional, da cultura angolana e dos músicos angolanos em particular.
Alguém da dimensão de Augusto Chacaiá, como é que nós damos o seguimento
não é? Porque muitos músicos, artistas já partiram, e quase que não, desde do legado do Augusto Chacaiá. De que forma é que o Dom Caetano acha que o legado de Augusto Chacaiá deve ter uma continuidade?
Não, o Augusto Chacaiá foi expoente de muitas belas canções. Dentro do musicol nacional, ele é dono dos melhores sambas que Angola tem. Estou a falar do Sandra, estou a falar do Samba Samba, estou a falar de Manuela, vários títulos. Portanto, acho que temos aí um tesouro, praticamente, ou um diamante a lapidar, não é? Daquilo que vai passar para a nova geração, naturalmente que vai ser um projeto de estudo, vai ser uma matéria de relevo para aquilo que foi a entrega do Augusto Chacaiá ao longo destes quase 60 anos de carreira.
Olha, que o samba é património imaterial da cultura angolana.
É verdade, é verdade.
Sendo assim,
ele foi um dos que mais promoveu o samba e esteve na origem, portanto, dessa elevação também do samba a património imaterial nacional, que estamos na corrida para fazer o património imaterial mundial.
Músico Dom Caetano e o legado do artista falecido Augusto Chacaiá. Na hora do adeus ao companheiro, o amigo das artes, Cirineu Bastos, homem de cultura, ligado ao teatro, à dança e música, assegurou a continuidade das obras de Chacaiá.
Bem, é mais um artista, isso, como se diz.
Infelizmente, porque muitos morrem.
Palavra comum. Mas eu costumo dizer assim que quando se vai um de nós, uma árvore tão frondosa, e somos poucos, infelizmente, num país tão grande, quando cai um fruto é sempre uma perca, né? Só que o que me apraz neste momento é que esse fruto caiu, mas não estragou. Esse fruto caiu maduro, o fruto caiu crescido. Então, numa palavra assim, terra-terra, esse fruto está a ser comido, vai continuar a ser comido. E qual fruto? Tudo o que ele deixou na área da cultura.
É o legado.
É o legado. Por outro lado também, eu costumo dizer que há muitos cantores que cantam e cantam bem, mas há alguns que imprimem o amor naquilo que eles fazem. E é precisamente o que aconteceu com o Chacaiá. Ele cantava com amor, ele transmitia mensagens, tanto do amor como mensagens sociais. Então era um fazedor da nossa Angola que a gente quer. Então, quando a gente perde uma pessoa dessas, é sempre triste, né? Mas eu tenho a impressão que ele, neste momento, já está a ser recebido por outros músicos. Quem sabe se a partir da manhã ele vai começar a ensaiar, porque ele fisicamente morreu, mas o espírito dele continua vivo.
Quase todos os membros fundadores do Jovem do Penas já lá estão.
Por isso é que eu disse, a orquestra está-se a compor, devia estar aqui, mas infelizmente a terra é um local de passagem. Nós saímos da terra e para a terra iremos sempre. Isso é o destino que está traçado pelo nosso maior.
Cirineu Bastos e a passagem do músico Augusto Chacaiá para uma outra dimensão da vida. Os restos mortais já repousam no cemitério da Santana desde o passado dia 20 de setembro. Várias personalidades marcaram presença no adeus a Chacaiá: o governador de Luanda, Manuel Homem, políticos, familiares, amigos, fãs, entre outros. Domingos João Luís, irmão mais velho de Augusto Chacaiá, recordou o irmão e a sua trajetória de vida.
Augusto João Luís nome artístico Augusto Chacaiá, filho de João Luís Manuel e de Três Antônio Manuel. Nascido em 18 de março de 1951. Natural do Prenda, município da Maianga, província de Luanda, República de Angola. Augusto Chacaiá realizou o seu ensino primário na Igreja Metodista da Redentor, no Prenda, e concluiu o ensino médio na Escola do Anangola. Augusto Chacaiá, como era carinhosamente chamado, deixa viúva a excelentíssima senhora Esperança de Carvalho, deixa 19 filhos, 57 netos e 4 bisnetos. Foi membro da UNACA, União Nacional dos Artistas e Compositores de Angola, com o número 391. Começou a sua carreira artística nos anos 60. Participou em vários grupos musicais, nomeadamente os Tina, os de Cantas do Prenda, os Estrela do Prenda e o Ases do Prenda. Foi um dos fundadores do Nacional e posteriormente os Jovens do Prenda. Durante a sua carreira musical invejável, participou em vários eventos internacionais, nomeadamente na Itália, Inglaterra, Escócia, ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, Alemanha, Cuba, Moçambique e no Congo Kinshasa, hoje Congo Democrático. Augusto é de Luanda, não é como ventila várias imprensa, é de Luanda. A nossa origem, somos pescadores, viemos da Corimba, portanto, Samba Grande é a nossa origem. Nós não pertencemos a uma outra província, podemos pertencer, como é normal.
Domingos João Luís e a leitura da biografia do irmão falecido Augusto Chacaiá. A UNAC, União Nacional dos Artistas e Compositores, Sociedade Anónima, marcou presença. Eliseu Major, o secretário-geral da associação, reconheceu a grandiosidade artística de Chacaiá.
Elegia para Augusto João Luís Augusto Chacaiá, a voz mágica do jovito. Calou-se uma figura VIP da música angolana. Calou-se um indiscutível operário do samba. Calou-se a voz mágica do jovito, cuja versatilidade o coloca entre os maiores de sempre. Calou-se aquele que lutou para que o samba se mantivesse numa posição privilegiada enquanto o género que define a expressão musical de um povo. Calouse Augusto Chacaiá. Aquele que explorou o lado mais nostálgico do samba e trouxe para o samba os grandes lamentos para os momentos difíceis da sua vida e dos seus. Quando muitos usaram o bolero para os seus lamentos, Chacaiá lamentou-se sambando. Aliado à capacidade de cantar bem as questões do cotidiano, interpretava todos os gêneros e era, acima de tudo, um exímio compositor que, satirizando, criticava as coisas mais elementares do dia a dia, sem ferir suscetibilidades. A viúva chorou que nem cabrito. A viúva chorou que nem gato. Mal dei as costas. A ela fugiu com o amante. Criticando as viúvas que não respeitam o período de luto fresco e entregavam-se nos prazeres da carne. Augusto Chacaiá era um homem íntegro que sabia estar e gostava de fazer respeitar o seu estatuto de músico profissional, revelando uma personalidade forte e digna de um astro. Tinha consciência de que o profissional tinha que viver do seu trabalho, para tal tinha que se lhe garantir trabalho. Todavia, defendia que, tendo trabalho, o artista tinha que saber honrar a sua profissão. Chacaiá era contra o incumprimento. Era admirável o seu elevado sentido profissionalismo.
A presença da UNAC S.A. no funeral de Augusto Chacaiá, vocalista do conjunto musical Os Jovens do Prenda. No cemitério da Santana foram entoadas canções de Augusto Chacaiá, que têm marcado várias gerações de apreciadores do cancioneiro angolano. Fica a saudade de um artista que contribuiu para que o género musical samba fosse elevado pelo governo angolano, Ministério da Cultura, a Património e Material da Cultura. Augusto Chacaiá, dos Jovens do Prenda, os Jovitos. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
A Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo 3 de outubro de 2024. Para todos, votos de que estejam a ter um bom domingo. África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora. A Voz da América em português está também nas redes sociais. Estamos no X, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda no WhatsApp, ou temos o número do WhatsApp, que é o mais 1-202-251-9466.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Em junho de 2022, o presidente Joe Biden reuniu quase 20 de países para lançar a Declaração de Los Angeles sobre migração e proteção. Ao fazê-lo, reconhecemos juntos a necessidade de reforçar a cooperação regional para garantir uma migração segura, ordenada, humana e regular e para ajudar as pessoas a viver nos seus países de origem, declarou o secretário de Estado Antony Blinken durante um recente evento paralelo da AGNU.
Together, we're making it easier for migrants already in country to obtain legal status.
Juntos, estamos a facilitar aos migrantes que já se encontram no país a obtenção de um estatuto legal. Por exemplo, os governos de toda a região estão a ajudar os venezuelanos a adquirir um estatuto de residência legal. A Colômbia, o Equador e o Peru estão na linha da frente, avançando com medidas para incorporar planeamento os migrantes das suas comunidades e economias de acolhimento. Estamos também a promover vias de migração seguras para dissuadir as pessoas de fazerem viagens perigosas até às nossas fronteiras, explicou o secretário Blinken. Aqui nos Estados Unidos, lideramos uma das maiores expansões de migração legal, nomeadamente através de novos processos de reagrupamento familiar, humanitário e de liberdade condicional e do aumento do nosso objetivo anual de reinstalação de refugiados para 125 mil, reforçando simultaneamente as medidas de execução para desencorajar a migração irregular. A iniciativa Mobilidade Segura fornece aos indivíduos da América Latina informações exatas e um processo em linha para se candidatarem a uma entrada legal nos Estados Unidos, entre outros países. Os Estados Unidos estão também a trabalhar para acabar com o tráfico de seres humanos e o contrabando através das restrições de vistos e sanções financeiras. Estamos a reprimir as redes criminosas e a aplicar medidas semelhantes contra empresas que fretam voos e barcos para facilitar rotas perigosas de migração irregular, afirmou o secretário Blinken. Sob o comando da vice-presidente Harris, a iniciativa Avançar na América Central gerou mais de 5,2 mil milhões de dólares em investimentos do setor privado nas Honduras, Guatemala e El Salvador. O secretário Blinken anunciou que os Estados Unidos investirão adicionalmente mais de 685 milhões de dólares na América Latina e nas Caraíbas. Estes novos fundos incluem cerca de 369 milhões de dólares para ajudar os refugiados, as populações migrantes vulneráveis e os países de acolhimento, bem como 228 milhões de dólares para assistência alimentar de emergência aos migrantes venezuelanos e às pessoas deslocadas na Colômbia, no Equador e no Peru. A nossa ajuda também fornece 10 milhões de dólares para o trabalho das facilidades financeiras concessionais globais do Banco Mundial na América Latina e nas Caraíbas. Estou confiante de que juntos podemos avançar para um hemisfério onde a migração é uma escolha feita de forma livre e legal, disse o secretário Blinken, e onde todas as pessoas podem viver com segurança, dignidade e oportunidade. foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Fim.